Putz, infelizmente eu tive que cortar aquele episódio Pequenas Derrotas das Pequenas Vitórias, pois eu recebi uma ligação e cortou, não estava no modo avião, mas agora já estava bloqueio. Para terminar o raciocínio e para explicar o que eu estava tentando delinear para as pessoas, que para mim foi um life changing, assim, mudou muita coisa na minha vida. Quando eu comecei a olhar para a vitória de cada atitude que eu tinha. Sabe aquela história do gratidão? Não é isso. Definitivamente não é isso. Mas é de alguma forma ver prazer e ver intenção e colocar intenção em todas as coisas que eu faço no dia a dia. Então, assim, por exemplo, agora eu estou fazendo um exercício. Do dia que eu estou com muita dor por conta de um treino que eu fiz, então eu não estou conseguindo treinar mesmo. E assim, forte, né? Então o que que eu estou fazendo? Eu estou dando uma caminhada, olhando, refletindo e tal, e fazendo esse podcast. E assim, antes eu ia achar que eu perdi tempo, que era só mais um episódio do podcast, que poucas pessoas assistem, ou que será que ia ficar bom, e que eu precisava fazer mais, que eu tinha que fazer mais. Hoje, eu vejo as coisas de uma maneira tipo assim, putz, que animal. Eu tô fazendo podcast. Eu tô evoluindo. Eu tô querendo melhor para as pessoas. Eu tô me esforçando para conseguir novos, alçar novos voos e ter. Então assim, eu conto as pequenas vitórias. E eu percebi isso muito forte há pouco tempo atrás da minha vida, coisa de 1, 2 meses, onde eu tive, entre aspas, uma perda que eu não esperava muito grande. Muito grande. E gerou na família, assim, gerou um reboliço. Puta, e aí, né? Como é que faz? E eu vi que a felicidade e o conquistar coisas e as novidades iam chegar e a vida ia melhorar e o que eu tinha que contar como melhora eram as pequenas coisas, era muito o dia a dia, eram as pequenas tarefas de todo mundo. E eu faço parte disso, né? Eu sou um consultor empresarial, então assim, eu sei quanto cada atitude conta, isso faz muito parte dos meus programas que eu desenvolvo para as pessoas, para os clientes, é um step by step, é um passo a passo, é várias coisas a se fazer para você poder gerar um indicador, que é só estatística. Mas eu não estava muito alinhado com esse pensamento no meu próprio dia, na minha própria vida, não. Em algumas outras coisas que eu não percebia. E eu ia bem assim até. Mas hoje eu percebo que tudo que eu faço pode ser muito mais próspero. Porque eu tenho pequenas vitórias assim, contando o tempo todo. Então, eu olho para tudo que eu vou fazer como se aquilo seria realmente uma derrota ou uma vitória. Sei lá, um exemplo besta. Que não é besta, na verdade, mas. Ok. Eu tô fazendo um novo programa de dieta, que eu tô amando. Eu passei na nutricionista e pela primeira vez eu vou nutricionista e não é algo, nada algo relacionado a algo à estética, nada, zero. É algo relacionado ao meu bem-estar, minha produtividade e ao meu corpo, né, em si. Mas não a. Eu me senti bem. Agora estou subindo uma rampa enorme porque estou ofegante. Mas é essa a ideia. E aí, eu sempre que eu vou comer alguma coisa, eu penso. Se aquilo está contribuindo ou se aquilo no fundo é só uma fuga minha, só um descontrole meu. E aí eu percebo que pensando na minha saúde, pensando na minha produtividade, pensando em alinhar com o meu objetivo, essas pequenas vitórias me fazem bem. Sabe? Tipo, hoje em dia eu consigo sair para caminhar no horário do almoço e fazer o podcast e não me achar um vagabundo. Antigamente eu me achava um vagabundo. Porque por que eu não estou sentado na cadeira produzindo, fazendo um conteúdo? Por que eu não estou, sabe? Tipo, nossa, estou passeando. Estou passeando? Estou. Mas a minha intenção não é o passeio, não é o relax. A minha intenção é estar produzindo enquanto por acaso eu passeio. E isso muda muita coisa. Eu queria muito que você pudesse ver isso. Eu queria muito que a gente pudesse debater isso. Então, se você tiver dúvidas, se você tiver comentário, o que quer que seja que você tenha, me manda, me escreve, que para mim vai ser, me responde, que para mim vai ser de extrema importância dividir todo esse raciocínio com você. Beleza? Obrigado. Tchau. Putz, infelizmente eu tive que cortar aquele episódio Pequenas Derrotas das Pequenas Vitórias, pois eu recebi uma ligação e cortou, não estava no modo avião, mas agora já estava ok. Para terminar o raciocínio e para explicar o que eu estava tentando delinear para as pessoas, que para mim foi um life changing, assim, mudou muita coisa na minha vida quando eu comecei a olhar para a vitória de cada atitude que eu tinha. Sabe aquela história do gratidão? Não é isso. Definitivamente não é isso. Mas é de alguma forma ver prazer e ver intenção e colocar intenção em todas as coisas que eu faço no dia a dia. Então, assim, por exemplo, agora eu estou fazendo um exercício do dia que eu estou com muita dor por conta de um treino que eu fiz, então eu não estou conseguindo treinar mesmo. E assim, forte, né? Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou dando uma caminhada, olhando, refletindo e tal, e fazendo esse podcast. E assim, antes eu ia achar que eu perdi tempo, que era só mais um episódio do podcast, que poucas pessoas assistem, ou que será que ia ficar bom, e que eu precisava fazer mais, que eu tinha que fazer mais. Hoje eu vejo as coisas de uma maneira tipo assim, putz, que animal. Eu tô fazendo podcast. Eu tô evoluindo. Eu tô querendo o melhor para as pessoas. Eu tô me esforçando para conseguir alçar novos voos e ter. Então, assim, eu conto as pequenas vitórias. E eu percebi isso muito forte há pouco tempo atrás da minha vida, coisa de 1, 2 meses, onde eu tive, entre aspas, uma perda que eu não esperava muito grande. Muito grande. E gerou na família, assim, gerou um reboliço. Puta, e aí, né? Como é que faz? E eu vi que a felicidade e o conquistar coisas e as novidades iam chegar e a vida ia melhorar e o que eu tinha que contar como melhora eram as pequenas coisas, era muito o dia a dia, eram as pequenas tarefas de todo mundo. E eu faço parte disso, né? Eu sou um consultor empresarial, então assim, eu sei quanto cada atitude conta, isso faz muito parte dos meus programas que eu desenvolvo para as pessoas, para os clientes, é um step by step, é um passo a passo, é várias coisas a se fazer para você poder gerar um indicador, que é só estatística. Mas eu não estava muito alinhado com esse pensamento no meu próprio dia, na minha própria vida, no, em algumas outras coisas que eu não percebia. E eu ia bem assim até. Mas hoje eu percebo que tudo que eu faço pode ser muito mais próspero. Porque eu tenho pequenas vitórias, assim, contando o tempo todo. Então, eu olho para tudo que eu vou fazer como se aquilo seria realmente uma derrota ou uma vitória. Sei lá, um exemplo besta. Que não é besta, na verdade, mas. Ok. Eu tô fazendo um novo programa de dieta, que eu tô amando. Eu passei na nutricionista. E pela primeira vez eu vou nutricionista e não é algo, nada algo relacionado a algo à estética, nada, zero. É algo relacionado ao meu bem-estar, minha produtividade e ao meu corpo, né, em si. Mas não a. Eu me senti bem. Agora estou subindo uma rampa enorme porque estou ofegante, mas é essa a ideia. E aí, eu sempre que eu vou comer alguma coisa, eu penso se aquilo está contribuindo. Ou se aquilo no fundo é só uma fuga minha, só um descontrole meu. E aí eu percebo que pensando na minha saúde, pensando na minha produtividade, pensando em alinhar com o meu objetivo, essas pequenas vitórias me fazem bem. Sabe? Tipo, hoje em dia eu consigo sair para caminhar no horário do almoço e fazer o podcast e eu não me achar um vagabundo. Antigamente eu ia me achar um vagabundo. Porque que eu não estou sentado na cadeira produzindo? Fazendo um conteúdo, por que que eu não tô, sabe? Tipo, nossa, tô passeando. Tô passeando? Tô. Mas a minha intenção não é o passeio, não é o relax. A minha intenção é estar produzindo enquanto por acaso eu passeio. Isso muda muita coisa. Eu queria muito que você pudesse ver isso. Eu queria muito que a gente pudesse debater isso. Então, se você tiver dúvida, se você tiver comentário, o que quer que seja que você tenha, me manda, me escreve. Que para mim vai ser, me responde. E para mim vai ser de extrema importância dividir todo esse raciocínio com você. Beleza? Obrigado. Tchau. Putz, infelizmente eu tive que cortar aquele episódio Pequenas Derrotas versus Pequenas Vitórias, pois eu recebi uma ligação e cortou, não estava no modo avião, mas agora já está tudo ok. Para terminar o raciocínio e para explicar o que eu estava tentando delinear para as pessoas, que para mim foi um life changing, assim, mudou muita coisa na minha vida quando eu comecei a olhar para a vitória de cada atitude que eu tinha. Sabe aquela história do gratidão? Não é isso. Definitivamente não é isso. Mas é de alguma forma ver prazer e ver intenção e colocar intenção em todas as coisas que eu faço no dia a dia. Então, assim, por exemplo, agora eu estou fazendo um exercício do dia que eu estou com muita dor por conta de um treino que eu fiz, então eu não estou conseguindo treinar mesmo. E assim, forte, né? Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou dando uma caminhada, olhando, refletindo e tal, e fazendo esse podcast. E assim, antes eu ia achar que eu perdi tempo, que era só mais um episódio do podcast, que poucas pessoas assistem, ou que será que ia ficar bom, e que eu precisava fazer mais, que eu tinha que fazer mais. Hoje eu vejo as coisas de uma maneira tipo assim, putz, que animal. Eu tô fazendo podcast, eu tô evoluindo, eu tô querendo o melhor para as pessoas, eu tô me esforçando para conseguir alçar novos voos e ter. Então, assim, eu conto as pequenas vitórias. E eu percebi isso muito forte há pouco tempo atrás da minha vida, coisa de 1, 2 meses, onde eu tive, entre aspas, uma perda que eu não esperava muito grande. Muito grande. E gerou na família, assim, gerou um reboliço. Puta, e aí, né? Como é que faz? E eu vi que a felicidade e o conquistar coisas e as novidades iam chegar e a vida ia melhorar e o que eu tinha que contar como melhora eram as pequenas coisas, era muito o dia a dia, eram as pequenas tarefas de todo mundo. E eu faço parte disso, né? Eu sou um consultor empresarial, então assim, eu sei quanto cada atitude conta, isso faz muito parte dos meus programas. Que eu desenvolvo para as pessoas, para os clientes, é um step by step, é um passo a passo, é várias coisas a se fazer para você poder gerar um indicador, que é só estatística. Mas eu não tinha, não estava muito alinhado com esse pensamento no meu próprio dia, na minha própria vida, no, em algumas outras coisas que eu não percebia. E eu ia bem assim até. Mas hoje eu percebo que tudo que eu faço pode ser muito mais próspero. Porque eu tenho pequenas vitórias, assim, contando o tempo todo. Então, eu olho para tudo que eu vou fazer como se aquilo seria realmente uma derrota ou uma vitória. Sei lá, um exemplo besta. Que não é besta, na verdade, mas. Ok. Eu tô fazendo um novo programa de dieta, que eu tô amando. Eu passei na nutricionista, e pela primeira vez eu vou na nutricionista e não é algo, nada algo relacionado a algo à estética. Nada, zero. É algo relacionado ao meu bem-estar, minha produtividade e ao meu corpo, né, em si. Mas não a. Eu me senti bem. Agora estou subindo uma rampa enorme porque estou ofegante. Mas é essa a ideia. E aí, eu sempre que eu vou comer alguma coisa, eu penso se aquilo está contribuindo ou se aquilo no fundo é só uma fuga minha, só um descontrole meu. E aí eu percebo que pensando na minha saúde, pensando na minha produtividade, pensando em alinhar com o meu objetivo, essas pequenas vitórias me fazem bem. Sabe? Tipo, hoje em dia eu consigo sair para caminhar no horário do almoço e fazer o podcast e eu não me achar um vagabundo. Antigamente eu me achava um vagabundo. Por que que eu não estou sentado na cadeira produzindo, fazendo um conteúdo? Por que que eu não estou, sabe? Tipo, nossa, estou passeando. Estou passeando? Estou. Mas a minha intenção não é o passeio, não é o relax. A minha intenção é estar produzindo enquanto por acaso eu passeio. Isso muda muita coisa. Eu queria muito que você pudesse ver isso. Eu queria muito que a gente pudesse debater isso. Então, se você tiver dúvida, se você tiver comentário, o que quer que seja que você tenha, me manda, me escreve, que para mim vai ser, me responde, e para mim vai ser de extrema importância dividir todo esse raciocínio com você. Beleza? Obrigado. Tchau. Putz, infelizmente eu tive que cortar aquele episódio Pequenas Derrotas das Pequenas Vitórias, pois eu recebi uma ligação e cortou, não estava no modo avião, mas agora já está tudo ok. Para terminar o raciocínio e para explicar o que eu estava tentando delinear para as pessoas, que para mim foi um life changing, assim, mudou muita coisa na minha vida quando eu comecei a olhar para a vitória de cada atitude que eu tinha. Sabe aquela história do gratidão? Não é isso. Definitivamente não é isso. Mas é de alguma forma ver prazer e ver intenção e colocar intenção em todas as coisas que eu faço no dia a dia. Então, assim, por exemplo, agora eu estou fazendo um exercício do dia que eu estou com muita dor por conta de um treino que eu fiz, então eu não estou conseguindo treinar mesmo. E assim, forte, né? Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou dando uma caminhada, olhando, refletindo e tal, e fazendo esse podcast. E assim, antes eu ia achar que eu perdi tempo, que era só mais um episódio do podcast, que poucas pessoas assistem, ou que será que ia ficar bom, e que eu precisava fazer mais, que eu tinha que fazer mais. Hoje eu vejo as coisas de uma maneira tipo assim, putz, que animal. Eu estou fazendo podcast. Eu estou evoluindo, eu estou querendo melhor para as pessoas, eu estou me esforçando para conseguir alçar novos voos e ter. Então, assim, eu conto as pequenas vitórias. E eu percebi isso muito forte há pouco tempo atrás da minha vida, coisa de 1, 2 meses, onde eu tive, entre aspas, uma perda que eu não esperava muito grande. Muito grande. E gerou na família, assim, gerou um reboliço. Puta, e aí, né? Como é que faz? E eu vi que a felicidade e o conquistar coisas e as novidades iam chegar e a vida ia melhorar e o que eu tinha que contar como melhora eram as pequenas coisas, era muito o dia a dia, eram as pequenas tarefas de todo mundo. E eu faço parte disso, né? Eu sou um consultor empresarial, então assim, eu sei quanto cada atitude conta, isso faz muito parte dos meus programas que eu desenvolvo para as pessoas, para os clientes, é um step by step, é um passo a passo, é várias coisas a se fazer para você poder gerar um indicador, que é só estatística. Mas eu não estava muito alinhado com esse pensamento no meu próprio dia, na minha própria vida, no, em algumas outras coisas que eu não percebia. E eu ia bem assim até. Mas hoje eu percebo que tudo que eu faço pode ser muito mais próspero. Porque eu tenho pequenas vitórias, assim, contando o tempo todo. Então, eu olho para tudo que eu vou fazer como se aquilo seria realmente uma derrota ou uma vitória. Sei lá, um exemplo besta. Que não é besta, na verdade, mas. Ok. Eu tô fazendo um novo programa de dieta, que eu tô amando. Eu passei na nutricionista. E pela primeira vez eu vou nutricionista e não é algo, nada algo relacionado a algo à estética, nada, zero. É algo relacionado ao meu bem-estar, minha produtividade e ao meu corpo, né, em si. Mas não a. Eu me senti bem. Agora estou subindo uma rampa enorme porque estou ofegante. Mas é essa a ideia. E aí, eu sempre que eu vou comer alguma coisa, eu penso se aquilo está contribuindo. Ou se aquilo no fundo é só uma fuga minha, só um descontrole meu. E aí eu percebo que pensando na minha saúde, pensando na minha produtividade, pensando em alinhar com o meu objetivo, essas pequenas vitórias me fazem bem. Sabe? Tipo, hoje em dia eu consigo sair para caminhar no horário do almoço e fazer o podcast e não me achar um vagabundo. Antigamente eu me achava um vagabundo. Por que eu não estou sentado na cadeira produzindo, fazendo um conteúdo? Por que eu não estou, sabe? Tipo, nossa, estou passeando. Estou passeando? Estou. Mas a minha intenção não é o passeio, não é o relax. A minha intenção é estar produzindo enquanto por acaso eu passeio. Isso muda muita coisa. Eu queria muito que você pudesse ver isso. Eu queria muito que a gente pudesse debater isso. Então, se você tiver dúvidas, se você tiver comentário, o que quer que seja que você tenha, me manda, me escreve, que para mim vai ser, me responde, e para mim vai ser de extrema importância dividir todo esse raciocínio com você. Beleza? Obrigado. Tchau.
Bom dia, manhã de sábado, dia 18 de agosto, se não me engano. Estou muito feliz e é por isso que eu vim, resolvi fazer esse áudio, porque eu quero explicar algumas coisas e eu quero contar para as pessoas e o que tem acontecido na minha vida como de uma forma a inspirar, assim, não é de uma maneira. Ah, olha que legal que eu sou. É uma maneira tipo, putz, olha o que tá acontecendo. E eu queria muito expor isso, né? Bom, eu sou, para quem não me conhece direito, eu sou de uma família de classe média. E a gente sempre teve uma condição de vida ok, legal. Mas nunca excepcional. Mas a gente sempre foi esforçado. E eu tenho 32 anos hoje. E há algum tempo assim que eu já moro sozinho, que eu tenho a minha vida distante dos meus pais e tal. E cara, assim, a vida, se você não sabe vivê-la, é meio de complicada, assim, né? Você toma uns tombos, uns tropeços e tal. E eu também acho que em vários sentidos, assim, no sentido de relacionamento, no sentido de dinheiro, no sentido de negócio, já tomei alguns, já tenho certa experiência. Sei que tenho muito para aprender. Mas eu sei que eu também não estou começando agora mais. Tipo assim, já sei como é que as coisas funcionam. E essa minha maturidade nesse sentido, ela tem me feito muito bem, assim, né? Porque é o que eu quero explicar, o que eu quero deixar aqui hoje. Eu, há muito tempo, eu sempre procurei uma certa mentoria, assim. Eu sempre procurei pessoas que me inspirassem, alguma coisa que eu pudesse escutar, alguma coisa que eu pudesse ver, que de alguma forma me desse dicas, me desse maneiras de viver, porque sempre eu sempre soube de uma forma ou de outra que eu tinha que aprender alguma coisa que eu não sabia sobre a vida, porque eu não tinha certezas. Então, se eu não tinha certezas, uma certeza eu tinha, que faltava conhecimento. Porque quando você conhece alguma coisa, quando você sabe de alguma coisa, você não tem dúvidas, né? Falei, bom, se eu tenho dúvidas sobre a vida, eu tenho dúvidas sobre mim, sobre quem eu sou, sobre de onde eu vim, para onde eu vou e sobre como é que opera na vida, né? E aí, bom, e aí há um bom tempo atrás, uma das coisas que eu fiz muito assim foi, eu fiquei por um amigo meu, eu conheci um tal de Cardone, um americano, empresário, super bem sucedido, que sempre falou da vida, dava conselhos de vida e tal, mas muito relacionado a empreendedorismo, dinheiro e papá, papá, papá. E eu sempre escutei esse cara e eu fui aprendendo de pouquinho em pouquinho o que ele falava e hoje eu vejo que eu não escutava o que ele dizia. Porque se eu fosse mais corajoso, e acho que coragem é uma coisa muito legal, se eu fosse mais corajoso, eu teria feito desde o começo tudo que ele falou e que eu achava de certa forma impossível, o que eu consegui entender, e a outra parte que eu não entendia, também não vou me julgar porque eu não consegui entender o que ele falava, não pelo inglês, mas porque eu não tinha aquela mentalidade ainda. E foi um processo. E só que assim, de alguma forma o que ele me falava era um nível muito alto. Então eu aprendia, mas eu não conseguia fazer. Escutando depois outro cara, que é um russo que cresceu nos Estados Unidos e que também faz um trabalho semi-parecido, mas eles têm alguma coisa em comum. Não é a mesma coisa, não é igual, mas eles têm discursos diferentes sobre mais ou menos a mesma coisa. E esse outro cara, ele conseguiu de alguma forma me mostrar que eu estava perdendo tempo. Ele estava me dando oportunidades de perceber, sem falar exatamente de grana, de controlar um negócio. Eu acho que ele foi um pouco mais básico. E um dia eu estava fazendo exercício e eu escutei esse cara falando: é, porque você devia criar o seu podcast, você devia criar o seu canal do YouTube, você devia criar o seu Facebook, o seu Instagram, para você construir, começar a construir a sua publicidade, porque é assim que no futuro as coisas vão ser. Mas é a coisa mais importante que você tem que fazer é inspirar pessoas. Porque você acha que você não é bom bastante, porque você não chegou lá, mas você inspira pessoas o tempo todo na sua vida. Se uma pessoa está no trânsito e você buzina para ela, você de alguma forma inspira ela. Pode ser de uma maneira negativa, mas você inspira ela. Não foi exatamente isso que ele disse, mas foi assim que eu traduzi para mim. E eu falei: porra, é real, né? De alguma forma, tudo que a gente faz, seja num conceito maior ou menor, com quem você convive, mas ninguém vive sozinho, você inspira ou atrapalha pessoas. Só que eu sempre fui, como é que eu vou explicar isso? Muito nervosinho. Eu sempre fui muito, em inglês fala-se touchy. Em português é alguma coisa como fresco, chato, ou irritado, ou bravo, ou mimado, mas o conceito que eu quero usar é que, assim, por exemplo, eu tenho uma ótima relação com você, mas você me fala alguma coisa que eu não gostei, tipo, na primeira eu seguro, na segunda seguro, na terceira eu seguro, mas eu não, na quarta, tipo assim, puta, eu já não quero mais olhar pra sua cara, entendeu? E só que eu percebi que o problema disso é que você começa a se importar com as coisas, fingir que não se importa, fingir que você é maior que tudo. Mas ao mesmo tempo, quando você não coloca a sua responsabilidade na sua própria vida e ao que te acontece, você vira um efeito disso. O que que eu quero dizer? Se alguma coisa acontece, você não se contrapõe, você não se coloca de uma maneira clara, objetiva e tranquila em relação a isso, isso de alguma forma aumenta. Aumenta, 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 aumenta e aumenta muito. Até um ponto que você está tão sem poder causar contra isso, que isso de certa forma derrama-se sobre você. Então o problema fica tão grande porque você nunca resolveu ele, que quando ele vem ele já é grande demais e você quer gritar, mas ninguém mais te escuta, ninguém nem te entende, nem você se entende. Então, por que que eu tô falando isso? Porque ultimamente, cara, minha vida tem mudado muito, assim. A gente passou por uma situação na família há pouco tempo atrás de, tipo, de rever as estruturas, de perceber que a questão financeira ela não era estável mais, onde a gente tinha que de alguma forma se policiar mais e se unir mais e tal. E eu percebi que o quanto o meu conhecimento ele me deu estrutura. Não que eu não fiquei preocupado nem um pouco, não que eu não tive que fazer nada, mas assim, o quanto o que eu estava aprendendo da vida me deu estrutura para eu poder ajudar e coordenar os outros a, inclusive, estarem tranquilos. E a melhor coisa que eu consegui em todo esse tempo, eu melhorei um pouco a relação com os meus pais, com o meu irmão, a gente ficou mais próximo e tal, até porque a gente não mora mais junto, então, por mais próximo que você esteja, dá uma distanciada de alguns certos assuntos. E a gente se reuniu de novo, meio que como base familiar, assim, isso foi bem interessante. Mas o que eu mais aprendi, assim, o que mais ficou para mim, que de alguma forma, é que, putz, Daniel, ainda você tá fazendo menos do que você quer, do que você deveria e do que você deve como pessoa para as outras pessoas e do que você pode. Por quê? Porque se você consegue sonhar, você consegue fazer. Isso quem disse foi o Walt Disney. E eu nunca tinha entendido. Aliás, eu tinha entendido, mas eu não tinha entendido como eu entendo hoje. E o que eu vejo dessa frase é que assim, né? Como é que eu traduzia ela para mim? Putz, sonhar é fácil, porque você vê um carro, você deseja, você vê um relacionamento bacana, você deseja, você vê uma casa bonita, você deseja. O sonhar, essa vontade, é fácil. Certo? É nato do ser humano. Qualquer um consegue imaginar uma condição melhor. Qualquer um consegue olhar para uma casa da hora e falar: nossa, eu queria estar nessa casa. Qualquer um queria olhar para uma viagem e falar: queria estar nessa viagem. Tá, beleza, ok. Mas o que que você vai fazer com isso? E aí que eu aprendi que a coragem, que é por isso que eu comentei coragem antes, é a tua melhor saída, assim. E hoje eu tô vivendo uma vida que eu tenho um negócio meu, tem um outro negócio que eu faço uma sociedade com meu irmão, que começou há super pouco tempo, cada um estava sozinho no seu próprio negócio, e a gente uniu os negócios, porque são basicamente serviços, e a gente resolveu prestar o serviço junto. Porque ele fica mais completo e mais igual, e mais igual não, e mais completo e mais profundo. Você consegue ajudar mais as outras pessoas. E aí eu vi, cara, que eu tava deixando de me responsabilizar por tudo que eu queria, deixando de me responsabilizar pelas minhas vontades, deixando de me responsabilizar pelos meus sonhos, por um medo de não conseguir, por um medo de mostrar para as pessoas que às vezes eu podia falhar. Por um medo de, às vezes, sei lá, não saber o que os outros vão pensar. E aí eu comecei a perceber que, tipo, e eu nem achava que eu tinha esse medo. E eu, de alguma forma, falava: putz, por que eu não tô fazendo o que eu quero? Por que eu não tô fazendo o que eu quero? Por que eu não tô fazendo o que eu quero? E eu ficava achando desculpa, eu culpava o tempo, eu falava que não dava tempo, e realmente não dava tempo. Porque nunca vai dar tempo se você não criar o tempo. Nunca vai dar tempo se você não fizer alguma coisa, não importa o que esteja acontecendo. Se você quiser viver uma vida normal, comum, que a sociedade vende que é o correto, das 9 da manhã às 6, 7 da noite, e descansar aos finais de semana, e curtir a noite com a sua família, assistir o jornal e a novela, e poder acordar de manhã e fazer o seu café tranquilamente, e blá 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 blá, às 8 horas da manhã, e descansar. Provavelmente você não vai chegar a lugar nenhum. Porque o que não, ninguém conta, ou que pouca gente conta, ou que pouca gente te leva a desacreditar que é possível você fazer, é você fazer mais do que precisa, ou mais do que dizem do que precisa. Para você conseguir atingir alguns outros pontos, alguns outros objetivos, e ter mais coragem, você precisa começar a fazer mais. Você precisa, de alguma forma, mudar tudo e qualquer coisa ao seu redor. Tudo conta. Tudo conta. Tudo e qualquer atitude que você tem conta. E sabe como eu comecei isso? Comecei de duas maneiras, todo este processo comigo, quando eu percebi essas coisas. Que eu ainda tenho mais para falar, mas não quero deixar esse áudio muito grande, que eu quero que as pessoas consigam escutar. E assim, o que eu comecei a mudar, porque a gente pensa assim: tá bom, vou mudar a vida, vou mudar o mundo, mas putz, aí tem o problema do chefe, aí tem o problema do não tenho dinheiro, aí não tem o problema de não tenho tempo, aí tem o problema de eu não sei por onde começar, tipo, por onde eu começo a montar o meu negócio, por onde eu começo a estudar, por onde eu começo a aprender, por onde eu começo. E aí eu aprendi uma coisa, eu aprendi que tudo começa da maneira com que você se trata, tudo começa da maneira com que você se alimenta, tudo começa com a maneira com que você descansa, tudo começa da maneira quando você coloca o seu sonho em realidade. E a ponte entre o seu sonho e a sua realidade hoje é a tua coragem para fazer as coisas certas. É por isso que vários motivadores e várias pessoas que fazem palestra, eles falam assim: ah, acorda cedo, ah, cria sua rotina, ah, não sei o quê. É por isso. Eu não sei se alguém já explicou isso, mas assim, o que eu vi por mim mesmo fazendo isso é que quando você Sai um pouco do horário normal. Quando você sai um pouco da vida social comum, você vira mais causa sobre você mesmo. Você, de alguma forma, aumenta a sua zona de influência. É porque como você, é como se você colocasse a sua realidade no mundo e não a realidade do mundo em você. É uma troca brutal. É brutal. Seu nível de felicidade aumenta, o seu nível de criatividade aumenta. E eu vou dar um pequeno exemplo disso, assim, né? Hoje em dia eu moro no interior, num apartamento de mais ou menos 80 metros quadrados, que eu não terminei de montar por questões financeiras. Ah, só porque eu não tinha dinheiro? Não. É porque o dinheiro que eu tinha, eu não reverti para isso. Ou seja, socialmente eu estou fazendo errado, certo? Porque socialmente eu não tenho nem como receber alguém na minha casa direito, porque a mesa da sala que eu comprei, ela não tem cadeira. Aliás, não tem cadeira na minha sala, a não ser a cadeira do escritório, que é uma mesa com uma cadeira. E o sofá, né? Mas assim, a cadeira, um jantar e tal, qualquer coisa eu não tenho hoje. Eu nem pintei o apartamento ainda. E socialmente isso é, nossa, Daniel, você não pintou o apartamento. Nossa, Daniel, você não tem onde sentar na sua casa. Mas a verdade é que eu tenho um plano. A verdade é que eu tô deixando isso de lado, porque isso é o que todo mundo faria, o que todo mundo se preocuparia em comprar um monte de coisa. Não importa como fossem fazer. Se iam pedir dinheiro pro pai, se iam pegar um empréstimo no banco, se iam parcelar em 10 vezes, não importa. As pessoas dão um jeito e fazem. E eu tentei não. E eu resolvi que eu ia dar um outro jeito. Eu falei, putz, eu quero morar nesse apartamento para os próximos 5 anos? Não. Porque eu quero casar, quero ter filho, quero ter um outro tipo de casa. Eu falei assim, então não vou investir tudo que eu tenho aqui. Ou não vou colocar meu máximo foco nisso. Porque vai me tomar tempo de comprar coisa, vai me tomar tempo de escolher cadeira, vai me tomar tempo de contratar um pintor, vai me tomar tempo de decidir a tinta. Então eu pintei um espaço, que é o que eu mais uso. Eu uso inclusive para gravar, e eu pensei o seguinte: ok, o que que eu quero da minha vida? Eu quero ser alguém melhor, com mais possibilidades, alguém mais capaz. Onde eu vou pôr meu dinheiro? Nisso. Se eu acho que eu não sou bom o bastante, que eu tenho que melhorar, se eu não confio em mim, eu preciso me sentir mais confiante. Então, onde eu vou investir essa grana? Em mim. E é isso que eu estou fazendo: investindo a grana em mim, investindo a grana em livro. Investindo a grana em curso, investindo a grana em reserva, para isso, depois, quando eu precisar investir ou no negócio, ou em alguma viagem, alguma coisa assim, eu tenho, mas eu estou investindo em mim. E a minha casa, se você vier ver, tem cozinha, tem fogão, tem geladeira e tal, mas eu, não, eu como de pé. Ou se eu quiser, eu sento na, pego a cadeira do escritório, ponho na sala, sento na mesa e como. É tudo muito simples, é tudo muito simples, mas é tudo muito organizado. Eu não vivo, antes eu costumava viver nas coisas desorganizadas, hoje eu não vivo mais na desorganização. Até porque eu tenho pouco lugar para pôr as coisas e também me desfiz de muita coisa que eu tinha e não precisava, onde eu também gastei a minha grana, muita grana. Então, você começa a enxugar um pouco e com boa vontade, com coragem, você se reorganiza. Então, assim, a minha casa, ela é simples, mas ao mesmo tempo eu não tenho falta de grana. Ao mesmo tempo eu não estou preocupado. Ao mesmo tempo a minha cama é decente. Ao mesmo tempo eu tenho onde ficar. Se eu tiver que trabalhar, está tudo organizado, está tudo arrumado. Eu tenho foco nas coisas porque eu sei onde está. Eu consigo pegar e fazer. Minha vida ela funciona. Eu sou muito mais competente do que antes. Eu poderia, quem sabe, ter um apartamento muito mais bonito, muito mais aconchegante e poderia ter, sei lá, socialmente para quem visse meu apartamento nas redes sociais e achar muito top. E eu, hoje quem vê meu apartamento nas redes sociais não acha muito top. Ele é totalmente habitável, né? Quero deixar isso claro, porque eu também não quero fazer papel de vítima, não é esse o ponto. Mas assim, mas ele não é exatamente tipo o apartamento dos seus sonhos. Longe, bem longe de ser. Mas o caminho que eu estou construindo, o que eu estou passando agora, é para um curto espaço de tempo eu estar com um negócio muito maior que esse. E aí, com tudo, tem direito. Mas o processo ele é o contrário. Não é eu vou criar o ambiente que eu tenho para eu ser alguém. Não. Eu vou criar o ambiente, um ambiente para eu poder ter o básico, para eu poder expandir o meu ser, para eu conseguir ter mais confiança, para eu conseguir ter mais espaço comigo mesmo, para depois eu ter outras coisas. Mas enquanto isso, o meu foco é o fazer, é o quanto eu entrego para as pessoas, é o que eu faço pelas pessoas, é o quanto eu, de alguma forma, me forço a contribuir para a vida. Tipo, eu parei de fumar, que é uma coisa que eu adoro fumar, eu acho uma delícia fumar, mas eu parei de fumar por vários motivos. Eu parei de beber, que é uma coisa que eu também gosto do sabor da bebida, mas eu também sei que me faz mal, me deixa totalmente desconcentrado e traz um monte de problema. Hoje, as coisas para mim acontecem com muito mais facilidade, é impressionante, é impressionante. Ontem eu fui numa gravação, não sei se já falei isso nesse áudio. Ontem eu fui numa gravação de um evento não, de um programa de um amigo meu, acho que eu já comentei no começo, né? E porque ele tá fazendo para os parceiros dele, para ajudar as pessoas, e eu participei desse projeto. Putz, para mim foi uma honra assim enorme, sabe? Foi uma honra ser convidado e poder fazer parte de um projeto de uma pessoa que está muito determinada a ajudar e a colaborar com outras pessoas. E antigamente eu sei que tipo, isso não ia acontecer para mim. Tipo, eu tenho certeza, entende? Porque eu ia estar com a foco em outras coisas, eu ia ter preocupado com outras coisas. E eu tinha já tentado por diversas vezes coisas melhores e maiores, mas. Tomando um cafezinho aqui. O que eu não tinha percebido é que as coisas levam um pouco de tempo. Não é muito tempo, mas é um pouco de tempo. E por diversas vezes a gente às vezes se questiona, puta, eu tô fazendo certo, putz, tá valendo a pena, putz. Um exemplo, por mais triste que isso seja, hoje é casamento da minha prima, né? Vi ela crescer, ela é mais nova que eu e quando a gente era criança a gente tinha muita amizade assim. Hoje é casamento dela e tal, e a gente quase não tem mais relação, ela mudou muito, a gente tem pensamentos, inclusive pensamentos políticos totalmente diferentes. Mas eu tenho enorme carinho por ela, desejo tudo melhor para ela. Só que eu para ela hoje não sou mais alguém realmente especial, entende? Tipo, a gente não tem mais conexão e tal. E eu tenho outros focos na minha vida, outras coisas que eu quero alcançar na vida e eu quero ajudar outras pessoas. Eu sei que se eu for no casamento dela, eu vou perder horas para ir até lá, eu vou perder horas lá e tipo, eu não vou estar fazendo o que eu quero, o que me faz bem. E eu não deixo de desejar o que é melhor para ela. E assim, eu me reservo o direito de estar lutando por mim e pelas pessoas que pensam no que eu penso ou que eu posso ajudar e não ir, do que de certa forma ir fazer um social e voltar para casa à noite e falar, tá, o que que eu fiz hoje? Putz, eu preciso fazer isso amanhã. Putz, tô sem grana. Putz, não fiz o que eu queria. Putz, tô infeliz. Putz, não tenho namorada. Entende? Você tem que criar o teu ambiente. Acho que é isso que eu aprendi, assim. E o que eu tenho feito nos últimos tempos, que tem mudado muito a minha vida, isso todo mundo consegue fazer, é regular a alimentação, regular a ingestão de água. Mas é regular mesmo, assim. É tipo, realmente você controlar. É regular a organização da sua casa, regular a organização dos seus pertences, cuidar das suas coisas de verdade, fazer isso com carinho, porque isso muda muito na tua vida. Se a sua casa não está devidamente limpa, se a sua casa não está devidamente organizada, se você não olha e fala, puta, que da hora que eu acabei de organizar, ou que bacana que tá, faz isso. E vai fazendo isso, e mantém isso organizado. Faz muito bem conseguir controlar as coisas ao seu redor. Se você não tem uma zona de influência muito grande, que você possa fazer isso com as pequenas coisas, que seja lavar um chinelo, que seja organizar os seus sapatos, que seja passar um pano no chão, que seja limpar a sua cozinha um pouco mais pesadamente, se ela está basicamente organizada. Mas a ideia é que você possa controlar a sua vida e pôr a sua energia para criar algo melhor do que estava. Ah, mas é pouco, tá bom, mas é melhor do que estava? Então é melhor do que você ficar no sofá assistindo alguém que tá sem falar nada de importante para as outras várias pessoas que estão sem fazer nada também. Coloca a tua energia na tua vida, coloca energia no teu redor, coloca a tua energia no que de alguma forma vai fazer você prosperar, que vai te ajudar. Se você não está conseguindo se ajudar, nem nisso, vou te falar uma coisa. Liga para várias pessoas até você encontrar uma que esteja com problema. Você não precisa dar nenhum super conselho. É só falar para a pessoa que você entendeu o que ela falou, que você espera que ela melhore e que você dá a maior força para ela que ela se sinta bem. Não precisa palpitar, falar o que você não sabe, julgar a vida do outro. Você simplesmente olha para a vida da pessoa e fala assim: putz, eu imagino quanto isso deve estar difícil. Eu confio em você, eu sei que você pode. Eu também tenho as minhas dificuldades e torço muito por você e eu gosto muito de você. Isso já ajuda as pessoas. Porque eu aposto que você recebeu poucas ligações dessas na sua vida e você teria gostado de receber mais. Todo mundo gostaria de ter recebido uma ligação dessa. Então, quando você começa a colocar a vida se coloca para você. Você vira o jogo. E é esse jogo que eu tô virando hoje mais do que antes. Eu já comecei a virar isso faz tempo, mas eu tinha essa questão de conseguir me colocar mais na vida. Eu acho que com essa parte de grana eu sempre errei um pouco, assim. Eu sempre fui ruim nesse sentido de. Eu sempre fiz o básico, mas eu, putz, tava anos-luz de entrar nesse jogo que eu entrei agora. Isso é um outro áudio para falar de como controlar o dinheiro, como controlar a grana. É, eu tô usando um método que eu escutei uma vez, de um palestrante também, que eu já falei dele nesse áudio. Que tem me feito muito bem, tenha jogado meu nível, meu padrão de vida lá para baixo, mas ao mesmo tempo, tipo, tô vendo minha grana crescer, bizarramente. E eu quero falar depois disso e das forças que isso dá. Se você escutou esse áudio, você gostou e você quer dica, você quer se comunicar comigo, você quer me contar o que que você achou, se você gostou, se você não gostou, comenta, me fala. E meu e-mail é daniel@danielsavioli.com. Espero que você tenha gostado. Me avisa, me deixa saber, tá bom? Obrigado, tchau.